Se você é casada, Nancy DeMoss Wogemuth quer te lembrar que o pecado do seu marido não lhe dá passe livre para você pecar também.
Você não precisa deixar um homem grosseiro e mal educado transformá-la em uma mulher grosseira e mal educada.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Nancy, no Aviva Nossos Corações, recebemos cartas o tempo todo de mulheres em situações extremamente difíceis em seus casamentos. Elas dizem, meu marido é grosseiro, ou ele é ignorante, ou até mesmo controlado pelo vício. Elas fazem perguntas do tipo, o que devo fazer?
Claro, essa não é uma resposta fácil. Não existe uma solução única, porque cada situação é diferente. Mas acho tão importante voltarmos nossa atenção para a palavra e obtermos sabedoria e conselho das Escrituras. E, sejamos honestas, muitas vezes as mulheres estão à beira de desistir e até se perguntam, devo ficar? No Antigo Testamento, encontramos uma mulher pouco conhecida chamada Abigail, que estava em uma situação semelhante à que muitas mulheres enfrentam hoje.
Estamos começando hoje uma série chamada Abigail, como viver com pessoas difíceis em sua vida. Essa história está em 1 Samuel 25. Vamos ouvir a história de uma mulher temente a Deus e sábia.
Abigail se tornou uma das minhas personagens favoritas do Antigo Testamento. Ela é uma mulher extraordinária. Há muito que podemos aprender com a vida dela, e não apenas com a vida dela, mas também com os dois homens, que são os outros protagonistas dessa história. Em algum momento da sua vida, talvez você tenha se identificado com algum desses três personagens. Dessa forma, não vamos estudar apenas sobre Abigail, vamos analisar a vida de dois homens que se envolveram na vida dela. Enquanto fazemos este estudo de personagens, queremos ver o que Deus tem a ensinar para nossas vidas. Vamos começar com o versículo 1, que é a abertura dessa história. Versículo 1 do capítulo 25, lemos o seguinte: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Samuel era um homem de Deus e um profeta. Ele viveu por muito, muito tempo e foi o último dos juízes. Ele foi aquele que ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel e também foi quem ungiu Davi para ser o substituto de Saul. Entretanto, quando Davi foi ungido, o rei Saul ainda ocupava o trono e ele era extremamente egoísta. Além de arrogante, ele era inseguro e tentava matar Davi por ciúmes, porque ele sabia que Davi estava destinado a assumir o trono. Portanto, havia uma guerra de sentimentos entre os dois. Samuel, o profeta, tinha sido um pacificador entre Davi e Saul. E agora Samuel se foi. Posso imaginar Davi se sentindo abandonado, vulnerável, sozinho, talvez deprimido, desencorajado, se perguntando: as promessas de Deus para minha vida realmente vão se tornar verdadeiras algum dia? Em meio àquele momento de solidão, vulnerabilidade e terror em sua vida, chegamos à próxima frase do versículo 1, que diz: depois Davi foi para o deserto de Maom. Davi, conforme vemos em 1 Samuel 25, estava fugindo daquele que o perseguia, o rei Saul. Ele era um fugitivo. No capítulo anterior, ele estava no deserto de Engedi e teve um encontro com Saul. Agora Samuel morre e Davi se move mais ao sul para o deserto de Maom, a fim de se afastar ainda mais de Saul. A história que vamos estudar acontece enquanto ele estava indo para o sul, em direção ao deserto de Maom. Naquele lugar, Davi encontra um casal, um marido e uma esposa, um casal como muitos que conhecemos. Um casal no qual Um dos cônjuges é uma pessoa temente a Deus, que ama e teme o Senhor. E o outro cônjuge é uma pessoa totalmente ímpia, egoísta, perversa. Acontece. E Davi encontrou um casal exatamente assim. Como falamos anteriormente, há três personagens principais nessa história. Ao estudarmos a Bíblia e examinarmos os personagens, é útil identificar se são bons ou maus e refletir se. Há um exemplo aqui para mim? Há um exemplo a ser seguido? Há um exemplo a ser evitado? O que este trecho e o que essas pessoas me ensinam sobre o coração, os caminhos e o caráter de Deus? É isso que vamos tentar identificar nessa história. Hoje será somente a introdução da história e amanhã avançaremos um pouco mais. O primeiro personagem que identificamos é um homem chamado Nabal. Seu nome significa insensato, uma palavra hebraica para insensato. No versículo 25, lemos sobre Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. O nome dele significa insensato e o descreve perfeitamente. Ele era um homem ímpio e insensato. Vamos ver muitas características de uma pessoa insensata ao estudarmos a vida de Nabal. Ao observar essas características, talvez você reconheça alguém que você conhece, talvez mais de uma pessoa. Mas sabe o que mais? Você também pode se ver em alguns pontos. Uma das coisas que queremos fazer enquanto passamos por esta série é perguntar: como podemos evitar nos tornar como um Nabal? Como podemos evitar ter essas características em nossas vidas? O comportamento insensato de Nabal provocou duas respostas muito diferentes dos outros dois personagens principais da história. Primeiro temos Davi, o homem que seria rei. Ele foi designado por Deus para ser rei, mas ainda era um fugitivo do rei Saul. A resposta de Davi, quando se deparou com esse homem insensato, foi se sentir provocado. Ele perdeu o controle. Ele foi tentado a responder da mesma forma como Nabal o tratou. O perigo é que quando você está perto de uma pessoa insensata, pode ficar tentada a responder como insensata. Na verdade, à medida que entramos nessa história, veremos que a resposta de Davi foi ainda pior do que o que Nabal havia feito para provocá-lo. Veremos nessa história que até as pessoas mais piedosas às vezes agem de maneira ímpia e insensata. Por isso, todas nós precisamos de conselhos sábios. Precisamos de pessoas piedosas ao nosso redor que nos ajudem a ver quando estamos sendo insensatas e, quando necessário, nos confrontem, nos amem o suficiente para falar a verdade para nós, como Abigail fez com Davi. Precisamos de pessoas que nos deem conselhos piedosos quando estamos agindo com insensatez. E precisamos aprender a ouvir o conselho, aceitá-lo, segui-lo. Isso é humildade. É a disposição de ouvir conselhos sábios e mudar de direção quando percebemos que estamos errados. Veremos em Davi um homem que, embora inicialmente tenha reagido na carne a esse insensato, estava disposto a ouvir conselhos sábios e mudar seu rumo, mudar sua direção, quando percebeu que estava errado. A terceira personagem, como já mencionamos, é uma mulher chamada Abigail. Ela modela uma resposta incrível para pessoas insensatas. Há tanto que podemos aprender com ela. Quer a pessoa insensata em sua vida seja seu marido, um chefe, filho, parente, alguém na sua igreja ou no seu bairro. Seja quem for a pessoa insensata em sua vida, Abigail nos ensina como viver e como lidar com pessoas difíceis. Ela é uma mulher discreta, ela é uma mulher sábia, ela é pacificadora. Sua vida muda todo o desfecho dessa história. Como em toda a história, incluindo a sua, há um quarto personagem nesta história, e em grande parte silencioso, que é Deus. Deus que está sempre nos bastidores, governando, agindo e intervindo nas questões humanas. Deus que é sempre soberano. Ele está sempre no seu trono. Ele está sempre trabalhando para alcançar os seus propósitos e cumprir suas promessas. Vemos nesta história um Deus que nunca está ausente, um Deus que nunca está dormindo no trabalho. É o mesmo Deus que está na sua história. Um Deus que está envolvido na sua vida, que se preocupa com as pessoas insensatas com quem você convive, ou trabalha, ou estuda. Há um Deus que está envolvido. Os versículos 2 e 3 nos dizem: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Provavelmente, esse casamento entre Abigail e Nabal foi arranjado pelos pais dela, como a maioria dos casamentos eram naquela cultura. Ela provavelmente não teve voz no assunto. Ela era bonita, ele era rico. O pai dela pode ter pensado que estava realmente fazendo um favor a ela ao casá-la com a família desse homem rico. Pensou que estava fazendo algo bom para ela. Uma mulher bonita e um homem rico, para muita gente seria uma ótima combinação. Mas o problema é que beleza e riqueza são apenas características externas. O que realmente importa quando se trata da vida real é o coração, o caráter, não a aparência externa ou a riqueza material. No caso desse casal, a diferença entre o seu coração e o seu caráter não poderia ter sido mais extrema. Era como noite e dia. Esse era um casal totalmente incompatível quando se trata de questões do coração. Ele era um homem insensato e ímpio, ela era uma mulher sábia e piedosa. Não sabemos se ele foi sempre assim, se era assim quando se casaram. Talvez ela achasse que ele era um ótimo homem quando se casaram. Como acontece com muitas mulheres das quais eu ouvi falar, elas dizem: não tinha ideia do tipo de homem que ele se tornaria até anos depois do nosso casamento. Ou talvez ele sempre tenha sido mal-humorado e mal-educado, não sabemos. Tudo o que sabemos é que ela tinha um casamento muito difícil. Há alguns pontos práticos que já são bastante óbvios para mim neste capítulo. Primeiro, o fato de você ser piedosa não garante necessariamente que seu cônjuge será piedoso ou que outros na sua vida com quem você convive, membros da família, amigos, colegas de trabalho, serão pessoas piedosas. O fato de você ser uma pessoa temente a Deus não garante que as pessoas ao seu redor serão pessoas tementes a Deus. Também não garante que elas mudarão. Às vezes, pessoas nos escrevem e fazem o seguinte comentário: às vezes você me dá a sensação de que se eu apenas viver uma vida temente a Deus, meu marido se tornará um homem temente a Deus. Quero deixar claro, não estamos dizendo isso porque as Escrituras não dizem isso. As Escrituras ensinam que um cônjuge piedoso pode ter uma influência poderosa sobre um cônjuge ímpio. Mas não há garantia de que sua escolha de viver piedosamente mudará as pessoas ao seu redor que são insensatas, que são nabais. Elas talvez nunca mudem. Há uma segunda aplicação aqui. E é que você não precisa deixar um homem rude e mal educado transformá-la em uma mulher rude e mal educada. Isso é um dos pontos poderosos nessa história. O fato de seu cônjuge ou outra pessoa com quem você tem que conviver ou trabalhar regularmente ser ímpio não significa que você não possa ser piedosa. Veja só, achamos que nosso nível de piedade ou espiritualidade está ligado às pessoas ao nosso redor. Elas nos fazem reagir dessa maneira. Ninguém pode fazer você reagir de maneira ímpia. O fato de você ter que conviver com uma pessoa ímpia não significa que você não possa ser piedosa. Seu caráter, suas respostas não precisam ser controladas pelo outro. Uma das coisas que eu amo nessa história é que quando entramos nela, não sabemos o que aconteceu antes, mas sabemos que Abigail estava vivendo com esse homem grosseiro e mal educado. Sabemos que ela passava por situações difíceis todos os dias. Ela estava vivendo com aquele homem. Mas é óbvio que ela não deixou Nabal destruí-la. Ela ainda era uma mulher que tinha discernimento, era sábia, piedosa, bonita. Ela não deixou que o comportamento dele controlasse o dela. Ela ainda era cativante, corajosa e graciosa. E o mais importante, ela não havia perdido sua fé nas promessas de Deus, só porque estava vivendo com esse homem ímpio que provavelmente nunca mudaria. Na verdade, ele nunca mudou. Primeiro, somos apresentados a Nabal nessa história, e depois a Davi e Abigail. O versículo 2 nos diz que esse homem era muito rico, ele era um empresário rico, ele era influente. Ao ler essa história, e isso se desenrolará ao longo das próximas sessões, uma das coisas que são muito óbvias são alguns dos possíveis problemas da riqueza. Esses pontos não se aplicam a todas as pessoas ricas, mas muitas vezes sim. Pelos padrões do mundo, somos ricos. Então, esses são alguns pontos que precisamos observar em nossas próprias vidas. Pessoas ricas podem se tornar independentes. Outros precisam delas, outros dependem delas, mas elas não precisam de ninguém, elas não precisam de nada. Às vezes, com pessoas muito ricas, com muito bens materiais, é difícil para os outros serem honestos com elas. No versículo 17, os servos disseram sobre Nabal, seu mestre: ninguém consegue conversar com ele. Ele não ouvirá ninguém, ninguém falará a verdade para ele. Todas nós precisamos de espelhos em nossas vidas. Precisamos de pessoas que sejam honestas conosco, que nos amem o suficiente para falar a verdade. Mas aqui está um homem que, parcialmente por causa de sua riqueza, tinha chegado a uma posição que ninguém era honesto com ele. As pessoas tinham medo de dizer a verdade para ele. Tinham medo de perder um emprego. E se um desses funcionários tivesse criado coragem e dito: Nabal, você está errado, você está agindo como um tolo. Ah, cabeças vão rolar. Então as pessoas tinham medo dele. Às vezes, quando você tem o que o mundo considera ser muita riqueza, é fácil pensar o pior dos outros, presumir negativamente sobre os outros, como veremos que Nabal fez com Davi. Provérbios 18:23 é um versículo que sempre foi muito convincente para mim. Diz assim: o pobre implora misericórdia. Os pobres suplicam. Mas o rico responde com aspereza. Eles podem falar como quiserem. Eles são donos do mundo. É tudo deles. Há um orgulho, uma arrogância que às vezes nem sempre acompanha a riqueza. Ele não era apenas muito rico, mas o versículo 3 nos diz que ele era rude. Algumas versões usam o termo grosseiro. É uma palavra que no hebraico significa duro, inflexível, inabalável, incontrolável. Você consegue visualizar esse homem? Ele é um homem rude. Ele é um homem abusivo. Ele é abusivo com sua esposa. Ele é abusivo com os outros. Ele é verbalmente abusivo. Ele gosta de beber. Vamos ver isso mais tarde na história. Ele é um homem cruel. As escrituras dizem que não bastasse ele ser rude, ele era mal educado. A versão NVI diz nesse versículo que ele era rude e mau. Ele era corrupto. É provável que ele tenha obtido parte de sua riqueza enganando os outros. Ele era um homem mau. E então, naquela frase, ele era descendente de Caleb, que era um homem piedoso da tribo de Judá. Porém, a palavra Caleb em hebraico significa cão. Alguns comentaristas sugerem que, em vez de ser um descendente de Caleb, o que realmente está dizendo é que era um adjetivo para descrever seu comportamento. Uma tradução diz: ele era rabugento como um cachorro. A melhor descrição do seu caráter vem do seu nome, Nabal, insensato. Quando vemos a palavra insensato nas Escrituras, precisamos lembrar que uma pessoa insensata não é alguém com deficiência mental, é alguém com deficiência moral. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Salmo 14:1. É uma pessoa que quer viver sua vida como se não houvesse Deus. Ele não teme a Deus, não teme o homem, não tem consideração pelo que é moral, nem pelo que é espiritual. Como resultado, age de forma estúpida, tola e vergonhosa. Isaías 32, 6 diz: pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Vamos ver que Nabal, o insensato, cumpriu essa descrição ao pé da letra. Ele reteve comida e água àqueles que estavam com fome e sede. Ele era um homem extremamente difícil. Acho que já dá para ver que o seu coração determina o seu caráter e seu comportamento. Se você tem um coração insensato, agirá com insensatez. Seu caráter e seu comportamento revelam o seu coração. Se você age tola e impiamente, isso revela que você tem um coração insensato. Durante toda essa série, será fácil, ao ler sobre Nabal, pensar em alguém que conhecemos. Mas eu quero que, ao examinarmos este texto, deixemos Deus iluminar o holofote do seu Espírito e da sua palavra em nossos corações, nos perguntando: será que alguma dessas coisas pode ser verdadeira sobre mim? Às vezes, sou uma pessoa difícil de lidar? As pessoas não são honestas comigo porque eu posso explodir? Sou arrogante, orgulhosa, rude? Penso negativamente sobre os outros? Presumo o pior deles? Eu respondo asperamente em vez de graciosamente? Se eu agir de uma determinada forma, se eu falar de uma determinada forma, isso diz algo sobre a condição do meu coração. As Escrituras dizem que todos nascemos insensatos. Somente a graça de Deus e o poder do Evangelho, o poder de Cristo, podem transformar nossos corações, nos dar um novo coração, um coração sábio. É por isso que precisamos de um transplante de coração. É somente pela graça de Deus que, em nossas casas e em nossos outros relacionamentos, algo em nós possa ser gracioso, gentil ou de bom espírito. Por isso que precisamos da graça de Deus desesperadamente. A partir da graça de Deus, cada uma de nós seria um Nabal. É por isso que precisamos da graça de Deus desesperadamente.
Esta é Nancy DeMoss Wogmos nos lembrando quão necessitadas realmente somos da graça de Deus. Todas nós precisamos aprender a não ser insensatas e amar as outras pessoas que estão sendo insensatas. A lição que acabamos de ouvir faz parte da série chamada Abigail, Como Viver com Pessoas Difíceis na Sua Vida. Nancy, estou aqui sentada, pensando que deve haver algumas mulheres que ouviram isso e agora seus corações estão partidos. Imagina uma mulher que pode estar pensando: é sábio para mim ficar com um marido que parece um Nabal? Que conselho você tem para ela?
Bom, Raquel, isso é tão difícil porque simplesmente não há uma resposta simples para cada situação. Já vi tantas histórias com finais bonitos porque as mulheres escolheram ficar em casamentos difíceis. Muitas vezes também vi Deus usar o que é frequentemente chamado de amor firme, onde uma esposa estabelece limites com a intenção de ajudar o seu marido a superar comportamentos ou hábitos destrutivos e para garantir um ambiente mais seguro para si mesma e às vezes até para seus filhos. Às vezes esses limites envolvem uma temporada de separação.
Então, se uma mulher está em um desses casamentos realmente difíceis, como ela sabe se fica, ora e ama ou se pratica o amor firme?
Com certeza, uma das primeiras coisas que ela precisa fazer é ir ao seu pastor e aos líderes da igreja e pedir ajuda para eles. Isso faz parte da responsabilidade deles como pastores espirituais. E a propósito, é por isso que é tão importante que cada pessoa esteja em uma igreja onde possa obter essa sabedoria e conselho piedoso. É fácil se afastar quando se está em um casamento difícil. Então, em um momento de real necessidade, de onde virá essa ajuda? A responsabilidade bíblica desses líderes espirituais é ajudar o casal a navegar por decisões complexas, usando a palavra de Deus e a oração. Dependendo da situação, eles podem até precisar envolver as autoridades civis. Deus deu a essas autoridades a responsabilidade de proteger aqueles sob sua jurisdição.
Estou aqui pensando: o que poderia ter acontecido se bons homens temente a Deus que conheciam Nabal o tivessem confrontado? Precisamos de líderes sábios em nossas igrejas e comunidades, falando com coragem e amorosamente na vida de homens que não estão sendo compassivos e amando suas esposas.
Concordo totalmente, Raquel. Sei que temos alguns homens que ouvem esses programas e quero agradecer imensamente àqueles que são homens bons e tementes a Deus, que se envolvem em situações como essa, caso vejam uma situação em que um homem não está tratando uma mulher com respeito e amor. Eu faço um apelo a vocês. Quando for possível, se envolvam. Isso é um grande presente para uma mulher em qualquer tipo de situação abusiva. O importante aqui é isso. Esses nabais, esses homens difíceis, eles precisam de redenção. Deus quer usar os cristãos, homens e mulheres, para fazerem parte da redenção dessas vidas quebradas e pecadoras. Então, voltando para a esposa nessas situações: se o seu coração puder permanecer ancorado na esperança do Evangelho, ao mesmo tempo em que ela está navegando por uma decisão complexa, Deus muitas vezes pode usar a sua resposta ou as respostas daqueles na igreja ao seu redor para amolecer o coração endurecido de um homem. Novamente, deixe-me dizer, tantas variáveis em diferentes situações e é impossível abordar cada cenário aqui no Aviva Nossos Corações. Portanto, se você está ouvindo e está em uma situação desafiadora e você diz: meu marido é um Nabal e eu não sei o que fazer, eu repito, peça ajuda a alguém sábio e temente a Deus. Não passe por essa situação sozinha.
Eu diria, Nancy, que seja qual for a situação, se você estiver em uma situação muito difícil e se esforçando ao máximo para amar seu marido, você nunca deve se sentir sozinha. Já passei por fases em meu casamento nas quais escolhi não andar sozinha. Eu quero te encorajar hoje. Se Deus tocou seu coração de alguma forma sobre algo que precisa ser abordado em seu casamento, vá até uma mulher temente a Deus e peça ajuda hoje.
Você pode fazer isso com respeito, amor e dependência do Senhor. Você não precisa falar mal do seu marido para obter a simpatia de outra pessoa, para lhe dar um conselho sábio e piedoso.
Se você gostaria de se aprofundar neste tema, recomendamos o livro Abigail, Como Viver com Pessoas Difíceis em Sua Vida, de Nancy DeMoss Wogmuth. Você pode se juntar a um grupo de mulheres e estudar as características de uma mulher temente ao enfrentar situações e pessoas difíceis em suas vidas. Para adquirir uma cópia deste livro, visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com. E você? Você já teve dificuldade em controlar seu temperamento?
Em momentos de tensão ou conflito, as pessoas sabem que você é uma mulher com quem se pode conversar racionalmente, ou as pessoas se afastam porque sabem que você vai explodir e ficar combativa? Elas sabem que você é uma mulher com quem podem conversar e explicar sua história, e você saberá o que fazer na situação?
Saiba mais sobre o perigo de agir com raiva a partir da história de Abigail. Vamos ouvir mais sobre isso amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogmuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.